tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Morte trágica de jovem de 16 anos na estação da CP do Entroncamento volta a deixar dúvidas sobre a falta de segurança da citada estrutura. Greve dos funcionários não docentes fechou escolas em Tomar e um pouco por toda a região, Abrantes, Alcanena, Entroncamento e Torres Novas, entre os concelhos mais afetados. De volta a Tomar, foram encontradas seringas no Parque Infantil da Rua da Churumela.
E agora vamos lhe conhecer o estado do tempo para este sábado. O céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões do interior durante a tarde, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte no litoral e também nas terras altas do norte e centro. Ainda subida da temperatura. Máximas de 23 graus para o Porto, 24 para Castelo Branco, 25 para Coimbra, Leiria, Lisboa e Faro, 26 para Évora e 27 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Esta indicação está a circular pelas redes sociais, sendo que a ERT já a apurou como verdadeira. Nesta quinta-feira foram encontradas seringas, ao que tudo indica usadas, no parque infantil situado na Rua da Churumela, nas imediações do supermercado Lidl. O alerta terá sido dado por um funcionário dos serviços de limpeza da autarquia, que informou alguns pais ali presentes com as respectivas crianças. Para já é desconhecido o destino que foi dado às referidas seringas. Ao contrário do que seria desejável, a polícia de Segurança Pública não foi avisada sobre esta descoberta. Nesse sentido, é feito o apelo para que haja cuidado ao frequentar aquele e outros espaços do género. A morte de um jovem de 16 anos nesta quinta-feira na estação da CP do Entroncamento volta a levantar as questões da segurança, ou falta dela, da citada estrutura. O alerta, recorde-se, foi dado pelas 18 horas, sendo que esteve em causa um atropelamento ferroviário na linha 5, onde uma composição alfa pendular embateu no jovem, residente no concelho de Santarém e a frequentar a escola profissional Gustavo Eiffel, situada no Entroncamento. Precisamente, face ao gradeamento que está colocado na estação, os bombeiros chegaram à vítima pelo lado norte, ou seja, entraram pelo lado do Museu Ferroviário. Houve necessidade de mobilizar uma equipa de psicólogos do INEM para prestar apoio a um colega do jovem falecido que presenciou toda a situação, assim como a outros utentes que se encontravam no local.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Parque Infantil dos Pastorinhos, na freguesia de Aceiceira, já abriu portas. A inauguração oficial decorreu nesta sexta-feira, sendo que está em causa a transformação de um equipamento que estava obsoleto numa estrutura moderna e funcional, destinada, como o próprio nome indica, aos mais novos. A Junta de Aceiceira assumiu o investimento no montante a rondar os 20 mil euros. A ERT marcou presença na inauguração, à altura em que Carlos Rodrigues, presidente da freguesia, se congratulou com o resultado do trabalho efetuado durante os últimos tempos.
A associação tinha aqui um equipamento já obsoleto e que tinha bastantes deficiências em termos de segurança e não se justificava a sua manutenção e optou, por uma questão de segurança e até de uma questão de multas que poderiam vir à posterior, encerrar este espaço. A Junta de Freguesia foi informada desta situação. Nós, executivo, decidimos que efetivamente era um espaço que não podíamos deixar encerrar porque é uma zona limítrofe da freguesia e do concelho, afastada dos centros, afastada da cidade e também um pouco do centro da freguesia, e que tem perdido equipamentos ao longo dos tempos, e achávamos por bem que este investimento devia ser aqui feito, até para complementar também a existência da piscina que já aqui existia e que traz no verão, essencialmente, várias crianças da freguesia e também da freguesia vizinha da Praia do Ribatejo, do concelho da Barquinha, muitas crianças aqui a este espaço. É um investimento suportado totalmente pela Junta de Freguesia, custou cerca de 20 mil euros, foi diluído em 2 anos económicos, portanto não é fácil suportar esta despesa num único ano. Teve um ano, o ano passado iniciámos mais ou menos por esta fase, penso eu, em maio, não tínhamos nenhuma meta específica para terminar, mas agora justificava-se fazê-lo precisamente na altura em que vai haver aqui a festa nos Pastorinhos, este fim de semana. Lanço também já aqui o convite, se quiserem estar presentes, vamos ter aqui os festejos este fim de semana, e fazia sentido inaugurar com a presença, ao fim e ao cabo, das crianças que vieram, foram transportadas do pré-escolar do centro da linha C, do centro escolar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, falou de um espaço importante para gerações futuras, sendo que esta inauguração, referiu, se centra na igualdade de oportunidades para todos, inclusivamente para os mais novos. A autarca não deixou de elogiar o trabalho em rede que esteve na base destas intervenções.
Portanto, deixarmos para as gerações futuras aquilo, a preservação daquilo que encontramos e oferecer-lhes ainda mais. E, portanto, para além de ser importante para as crianças ter um espaço onde possam brincar, porque efetivamente há uma coisa que nós temos que defender, que é a igualdade de oportunidades. Isto quer dizer o quê nesta matéria? As crianças que vivem em Tomar têm acesso a muito mais coisas do que as crianças que não vivem. Temos a obrigação de que as crianças que vivem aqui tenham acesso às mesmas coisas que as crianças que vivem em Tomar têm. E, portanto, todos temos que contribuir para isso. Mas há uma outra questão que eu também gostaria de realçar, que é a parceria, o trabalho em rede. Porque é assim, se cada um de nós der o pouco que tem, porque ninguém tem, os recursos não são ilimitados. Todos nós nos queixamos que temos pouco dinheiro, ou que temos poucos recursos humanos, ou que temos poucos equipamentos. Mas se cada um der um pouquinho, no fim o monte é grande e consegue-se fazer coisas. Eu percebo que me esteja a pedir que nós, Câmara, demos mais. Eu até já estava a achar estranho. Achei estranho aqui o Sr. Presidente não dizer nada. A Câmara, eu costumo dizer isto muitas vezes, a Câmara tem 11 filhos. São 11 freguesias. Eu, para dar um filho, tenho que dar aos outros. Se eu defendo a igualdade de oportunidades, não posso dar a uns e deixar de dar aos outros. É evidente que a Câmara, neste momento, está com a melhor situação financeira. Está. Mas ainda não está no suficiente para que possamos dizer, no dia em que eu disser ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Acessara, que sim senhor, damos numa comparticipação para a construção de um parque infantil, vou ter que dizer ao Sr. Presidente que vai algo, porque senão ele ralha logo
já
comigo. Ou com os outros presidentes de junta.
Esta sexta-feira ficou marcada pela realização de uma greve nacional dos trabalhadores não docentes, sendo que no distrito de Santarém houve lugar para uma forte adesão, conforme avança a delegação de Santarém dos trabalhadores em funções públicas e sociais, entidade que justificou esta ação de luta com a falta de pessoal nas escolas, pela dignificação das carreiras e contra a municipalização da educação. Nesse sentido, ainda segundo avança a delegação, nota para o Conselho de Abrantes, onde não houve aulas nas escolas Solano de Abreu, Manuel Fernandes, Miguel Almeida, na EB1 de Alvega, nos centros escolares de Alferrerede, Chainça e António Torrado, na EB23 Duarte Ferreira e ainda na EB1 de Rossio, ao sul do Tejo. Em Torres Novas, por sua vez, não houve aulas na Escola Secundária Maria Lamas, nos centros escolares Serra d'Aire, Assentis e da Meia Via, na EB1 e Jardim de Infância Santa Maria, ao passo que a Escola Secundária Arturo Gonçalves esteve a 65%, ainda segundo a mesma fonte. Em Alcanena, houve lugar a constrangimentos na Escola Secundária, na EB23 Anastácio Gonçalves, na EB1 Alcanena e de Santo António, assim como no Jardim de Infância do Covão do Coelho. Em Vila Nova da Barquinha, os Jardins de Infância de Atalaia, Moita do Norte e na Sede de Conselho não abriram portas, assim como o respectivo centro escolar. Por sua vez, em Constância, não houve aulas na Escola Básica e Secundária Luís de Camões. E no entrocamento, o idêntico cenário na Escola EB23 Rui Andrade, Escola Secundária, nos centros escolares da Zona Verde do Bonito e Sofia Melo Breiner. Durante a tarde desta sexta-feira, chegaram dados sobre Tomar, onde não houve aulas na Santa Maria do Olival e na EB23 Gualdin Pais.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar irá distribuir cerca de 500 mil de euros pelas associações, clubes do Conselho, sendo que o conjunto de apoios financeiros está dividido por dois programas. Na vertente destinada à atividade regular, o União de Tomar irá receber 34.100 euros, seguindo-se o Sporting de Tomar com 32.300 e a Gualdin Pais com 27.600. No que diz respeito à realização de eventos e projetos, o Sporting ou o Sport Clube Operário de Sensoldos recebe 60.371 euros, seguindo-se a Gualdin Pais com 38.625 e a Cantefirme com 21.780. Este mapa de apoios mereceu a concordância total na recente reunião do Executivo Nabantino, à altura em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, justificou as verbas atribuídas e admitiu algum atraso em torno de todo este processo.
este ano a deliberação do apoio está um bocadinho atrasada em relação àquilo que tem sido normal nos anos anteriores. E a primeira razão, e a mais óbvia num primeiro momento, portanto, é óbvia, não é? O ano passado foi ano de eleições e nós não abrimos as candidaturas, portanto, acabámos por abrir as candidaturas mais tarde, um mês mais tarde. Normalmente ocorrem, ou nos últimos anos têm ocorrido durante o mês de novembro, e este ano nós abrimos só em dezembro, precisamente porque, enfim, houve a questão das eleições, depois de tomada de posse, nós termos a delegação de competências, enfim, havia ali um conjunto de situações que faziam com que não, enfim, fosse pelo menos prudente não abrir a candidatura antes. Portanto, abrimos apenas em dezembro. Foi durante o mês de dezembro. Na prática, nós permitimos pelo menos os primeiros 15 dias de janeiro também para que as associações ainda, enfim, corrigissem, também com o apoio aqui dos nossos serviços, algumas debilidades de uma ou outra candidatura e, portanto, na prática demos mais 15 dias e, portanto, só já em finais de janeiro é que as candidaturas começaram a ser analisadas. E, entretanto, numa segunda fase, portanto, nós tivemos as candidaturas prontas em finais de março, mas depois houve aqui uma questão formal, que é, tínhamos que ter cabimento, a verdade é esta, e, portanto, só depois da alteração orçamental agora em Assembleia Municipal, ou da revisão, aliás, é que era possível, portanto, formalmente trazer isto à votação. E, por isso, só vem hoje. Portanto, essa é a primeira nota. Sendo certo que os valores não diferem muito na globalidade. Aliás, nós temos, portanto, essa é a segunda nota que quero dar, portanto, o valor global são cerca de 480 mil euros neste programa de apoio ao associativismo, distribuídos essencialmente, portanto, eles são três programas dentro do programa de apoio, mas essencialmente distribuídos entre o programa 1 e o programa 2, que são precisamente o programa regular, portanto, das atividades regulares, o programa 1, e o das atividades pontuais, o programa 2. Portanto, são cerca de 250 mil euros para as atividades regulares e 235 mil para as atividades pontuais. Portanto, números globais. E temos vindo sempre também ter feito este esforço de ano para ano, vindo a crescer um pouquinho aquilo que, dentro também dos meios disponíveis, aquilo que é a verba global disponível para o apoio ao associativismo.
Uma senhora perdeu a vida na manhã desta sexta-feira na sequência de uma queda para um poço. O alerta foi dado pelas 7 horas e dizia respeito à localidade de Amiais de Baixo, concelho de Santarém. Foram mobilizados 11 bombeiros e ainda 4 veículos de apoio para o local, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta trágica ocorrência. Uma mulher de 42 anos foi detida em flagrante delito na sequência de diversas práticas de burla no distrito de Leiria. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital da Guarda Nacional Republicana refere que a suspeita se deslocava a várias localidades com o objetivo de vender pinhais cujos terrenos não eram da sua propriedade. Para tal, procedia ao contacto com empresários ligados ao ramo da compra e venda de madeira, convencendo os mesmos que seria proprietária de vários terrenos, vendendo a madeira a valores apelativos. A GNR desenvolveu uma investigação pela prática de crimes de burla que decorreu durante cerca de 2 meses sob a orientação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, que possibilitou a detenção da suspeita em flagrante delito durante a consumação de mais uma burla. No seguimento das diligências, foi realizada uma busca domiciliária onde foi apreendido um cheque no valor de 3 mil euros, um telemóvel e diversa documentação relacionada com a prática dos crimes. Estima-se que a suspeita efetuou burlas num valor total de 30 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ética e estética, leituras possíveis. É este o tema da edição deste ano do Bibliotecando, iniciativa que arrancou nesta sexta-feira em Tomar, precisamente no Complexo Cultural de Levada, sendo que o programa é extensível até este sábado. Registro para a presença de dezenas de participantes, em especial professores de diferentes graus de ensino. Agripina Vieira, da Comissão Organizadora, fez a primeira intervenção da sessão de abertura, começando por referir-se à mudança do evento da Biblioteca Municipal de Tomar para o Complexo da Levada.
Mudamos este ano o local dos nossos encontros, porque quisemos aproximar o evento do coração da cidade que lhe dá nome. Escolhemos o Complexo Cultural da Levada e agradecemos à Sra. Presidente da Câmara por estar sempre disponível para colaborarmos connosco, para colaborar connosco e também abraçar estes desafios. Este local lindíssimo, que é ele próprio exemplo da concretização de uma feliz aliança entre a ética e a estética, a temática que norteará as nossas reflexões. Cada época elege as suas narrativas, que se constituem como espaços privilegiados da relação pragmática dos sonhos, mas também dos temores dos homens. Neste contexto, o que propomos nesta nona edição da Biblioteca em Tomar é argumentar sobre os diferentes e sobre as diferentes e diversas realizações do bem e do belo, e problematizar as leituras possíveis que decorrem de um diálogo entre a ética e a estética, desde os seus paradoxos às suas virtudes, os seus contrastes às suas similitudes, os seus fatores de afastamento e de interseção. Porque da cultura falamos, retomo aqui um dos lindíssimos escritos da Sofia de Melbrenner Anderson, que diz: toda a cultura real trabalha para a libertação do homem e por isso é, na sua raiz, revolucionária. Contribuamos, pois, nestes dois dias para aprofundar a libertação de que falava Sofia, não só com os trabalhos que vão decorrer nesta sala, mas também com as várias atividades que preparamos para vós neste evento do Bibliotecando.
Guilherme de Oliveira Martins, presidente da Comissão de Honra do Bibliotecando, também marcou presença na abertura e diz que este evento só é possível graças ao envolvimento de muitas entidades.
Eu não tive dúvidas e cada dia que tem passado mais me sinto intimamente ligado a este projeto. E com que emoção, há pouco, vi justamente homenageado o nosso querido Dr. António Godinho, que saúdo, e cujo entusiasmo, cuja determinação foram muito importantes em todo este projeto, que é um projeto comum, que é um projeto coletivo. Ele não seria possível se não fosse o envolvimento de todos aqueles que são parceiros neste extraordinário evento. Há um ano estávamos no mate, há um ano, porque quisemos deslocalizar, e isso foi muito bom, porque o sinal de que não estamos fechados sobre nós. O projeto Tomar tem essa enorme virtualidade, essa dimensão universalista, e por isso o tema que eu vos trago hoje é o tema da relação entre a ética, a estética e a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana. E essa dignidade é universal, essa dignidade não pode deixar de ser devidamente salientada.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, fechou a sessão inicial do Bibliotecando, deixando o convite para que todos possam conhecer de perto o Complexo Cultural da Levada e que participem noutros eventos que decorrem em Tomar por estes dias, meramente o Congresso da Sopa.
Iremos apresentar em setembro, durante as Jornadas Europeias do Património, aquilo que é o programa funcional deste espaço. Mas estão desde já convidados. Temos aqui a primeira central elétrica do país. A seguir temos a Feira do Livro, que podem também usufruir da Feira do Livro, porque apesar da evolução tecnológica e bem que nós temos tido, nada, mas nada substitui a relação pessoal com o livro, o toque, o cheiro, aquele envolver-nos naquela relação entre nós e o livro, portanto nada substitui isso. Portanto temos aqui também uma Feira do Livro, que vos convido também a participar. E, como não poderia deixar de ser, agora sim, o Congresso da Sopa. E agora já estão mais próximo do Congresso da Sopa, do local de realização do Congresso, em que o São Pedro parece que nos vai ajudar, e portanto vamos ter um dia excelente amanhã, mas o próprio Congresso da Sopa também tem uma data, faz este ano uma data simbólica, 25 anos. E para assinalarmos os 25 anos, editámos um livro que conta um pouco a história dos 25 anos do Congresso da Sopa, bem como um conjunto de outros projetos, porque eu não sei se sabem, sobretudo quem nos visita, o Congresso da Sopa, desde a sua primeira edição, teve um cariz social. Parte da receita do Congresso da Sopa reverte para uma instituição do nosso concelho e mantendo esse cariz social que se mantém até aos dias de hoje, e parte da receita continua sempre a ser entregue ao CIR, que é a instituição que trabalha com pessoas com portadoras de deficiência.
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha tem em marcha a Missão Pompom, uma iniciativa de cariz solidário que visa a construção de um furo em Moçambique, destinado a proporcionar melhores condições de vida às crianças que lá residem. Para ajudar, basta adquirir um pompom ou uma rifa, cujo lucro reverte então para essa nobre missão. Ana Santos, professora do citado agrupamento, abordou esta angariação de fundos, sendo que o desejo passa por chegar aos 5 mil euros.
Estamos a otimizar atividades, venda de pompons, e agradeço a todos os pais e alunos que participaram, e também venda de rifas para este fim, que é atingir os 5 mil euros para a construção do furo. A cerca de 1.000 euros, portanto, temos até ao final de junho, tenho a certeza que iremos conseguir.
Quem estiver a ouvir e a ver, quem quiser ajudar, o que é que poderá fazer?
Eu tenho partilhado sempre nas páginas do FB, do Facebook, e também na página do agrupamento. Há muitas pessoas que já contribuíram com seu donativo em termos de IRS, mas também, ali no concelho, toda a gente me conhece, podem dirigir-se à escola e basta realmente falar comigo. Há empresas locais que também já se associaram a nós, o Intermarché de Vila Nova da Barquinha, os sumos refrigerantes, a empresa Bahia, e também as construções Carlos Barros. E, portanto, estas empresas também tiveram aqui um papel determinante.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.